Dom José Ornelas é o mais recente bispo português, foi ordenado bispo de Setúbal no passado mês de outubro, dirige uma diocese que tem 40 anos carregados de história, sucede a Dom Gilberto Reis e a Dom Manuel Martins. É padre dioniano, foi aliás superior-geral da congregação nos últimos 12 anos e quando recebeu o convite do Papa preparava-se para voltar às missões em Angola. Esta é uma entrevista que fazemos em vésperas de Natal. Sr. Dom José Ornelas, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. E eu começava por lhe perguntar qual foi o grau de dificuldade da decisão de vir para aqui numa altura em que se preparava para regressar às missões, o senhor que escolheu uma vocação missionária por excelência na Congregação dos Padres Dionianos.
Bom, a dificuldade, se assim se pode chamar, ou melhor, o desafio que se me colocou logo, foi precisamente refazer todos os planos e todos os programas. Isso tem sempre as suas dificuldades e a certo ponto até uma certa rebelião interior e tudo o que isso significa, mas também um desafio que projeta a gente para a frente, para aceitar novas perspectivas, novos caminhos, e interpretá-los à luz de um discernimento que se faz, que é de uma disponibilidade que a gente tem ao serviço da Igreja e vai realizá-lo, onde se vão deparando as oportunidades de realização da vontade de Deus. Isso é basicamente é este o terreno em que se
quem o ajudou a fazer esse discernimento foi o próprio Papa Francisco.
Sim, foi decisivo esse encontro com o Papa, não porque eu estivesse requerendo uma ação direta do Papa, mas porque se proporcionou assim.
O senhor já conhecia o Papa Francisco antes disso?
Sim, conhecia diversos encontros, tinha estado também pessoalmente com ele para tratar problemas de questões da congregação, e neste caso porque, enquanto normalmente um convite para assumir uma responsabilidade episcopal vem de uma nunciatura, como eu estava em Roma, veio da congregação dos bispos e aí de imediato contato com o Santo Padre para lhe expor também as minhas dificuldades pessoais de encarar esta situação. E isso foi muito bom. Foi muito bom porque o Papa Francisco é realmente um homem de Deus. E homem providencial para a Igreja neste tempo e compreender, aliás, eu tinha escrito, e foi por isso que ele me chamou, tinha escrito que a minha vida, tenho 61 anos, vou fazer 62, e portanto esta é a última etapa, digamos, de um empenhamento eclesial e que estava para ser a conclusão daquilo que sempre foi a minha vida, que é um serviço ao Reino de Deus, um serviço à Igreja. E portanto, isso havia ser de qualquer modo, mas estava já orientado para um lado. E estava orientado não só por mim, não para responder às minhas inclinações ou preferências, mas estava orientado dentro de um discernimento de necessidades que a congregação tinha. E, portanto, eu achava-me bem.
De ir cumprir uma missão em Angola, não era?
Em Angola, concretamente. E, portanto, isso continua a estar-me, não me saiu da cabeça. Não porque não porque isto fosse um plano B.
Sim.
Só um plano na vida de uma pessoa. É aquele que se escolhe e passa a ser o plano, o projeto, que é aquele onde se empenha todas as energias que nós temos. Não estou com a cabeça em Angola, estou com a cabeça e os pés a metidos aqui.
Em Setúbal.
E com gosto.
Mas o que é que o Papa Francisco lhe disse que foi determinante para perceber que este era o seu lugar?
Não, foi assim. Eu escrevi-lhe e disse, olhe, eu vim para a congregação para ser missionário. Como geral, enviei muita gente para as missões. E daquilo que nós... O critério era o critério da necessidade de uma igreja e de uma missão que precisa de gente. Angola parece-nos ser um destes casos urgentes. Não me considero nada, nem Messias, nem enviado, salvador de qualquer coisa, mas dar uma colaboração daquilo que posso. Portanto, era nesse sentido que eu ia. Uma necessidade que apela e você responde. Depois, era o discernimento, não apenas mesmo, da congregação. Portanto, diz, olha, eu tenho aqui aquilo que me parece que seja um caminho necessário para a Igreja de hoje. E escrevi-lhe, dizendo, diz, peço-lhe que me deixe livre para ir para Angola. Dito isto,
sim.
Dito isto, nunca disse que não a uma solicitação de serviço que me foi pedida, e não vou começar a dizê-lo ao Papa. Portanto, se você me mandar para Angola, eu vou contente. Se você me mandar para Setúbal, eu vou igualmente contente e vou fazer o meu melhor. E aqui estou. E quando ele disse, não te mando, mas peço-te que vais para Angola, eu disse, pronto, não preciso
para Setúbal.
Tinha-lhe dito, aquilo que você disser é para mim, interpreto-o como vontade de Deus e vou cumprir com toda a alegria e toda a satisfação.
Então, diga-me lá agora, o que é que um missionário, com vocação missionária, porque também sabemos que as vocações, o Espírito Santo não as escolhe por acaso, o que é que um missionário faz à frente de uma diocese como a diocese de Setúbal? Como é que casa essas...
Não casa. É porque todas as missões da Igreja são missionárias. E isso é a diferença. Isso que o Papa juntou, vás, eu disse, pronto, não tem mais nada a acrescentar, já disse o suficiente. E ele disse, mas vás como missionário, porque senão não vale a pena. Isto é, e acrescentou, a Igreja da Europa tem muita necessidade de voltar a redescobrir-se como missionária no seu próprio território. Porque não é que a Igreja da Europa não tenha sido missionária. Foi. Plantou a Igreja em todos os continentes. Foi daqui da Europa.
Sim.
Que a fé cristã chegou à África, à Ásia, à América Latina. Desde sempre.
Mas agora a Igreja é pujante nesses continentes.
É pujante.
E aqui nós começámos... Muito adormecida na Europa.
E aqui nós éramos a retaguarda missionária, que enviávamos missionários. Uhum. E esquecemos-nos de que o nosso território é de missão. Porque vivemos num ambiente de cristandade, em que se achava que já se nascia dentro de um molho cristão. Um caldinho cristão bem confeccionado. E não é assim. A Igreja hoje, também na Europa, é minoritária em relação à população.
Sim.
Vivemos num contexto multicultural.
Já não vivemos numa cultura cristã, do seu
não
ponto de vista.
Não vivemos numa cultura, sobretudo, de cristianismo, de cristandade.
Sim.
A cultura cristã, embora não seja reconhecida, eu acho que ela está bem presente, universalmente presente na Europa, a todos os níveis, a nível histórico, a nível cultural, a nível artístico, a nível do património, etc.
Mas o Sr. Ornelas reconhece na cultura europeia e até no plano político uma certa tendência para retirar o conteúdo cristão até do próprio calendário. Estamos na véspera de Natal coisa que é muito discutida hoje em dia na Europa é se as férias letivas devem coincidir com estas datas e que nome se dá a estas datas.
Há coisas curiosas e aberrantes, quer dizer, que são só invisibilidade cultural, que é dizer que, por exemplo, chamar o Natal
Festa da Família.
Seasons. Feast of Seasons, greetings, essa outra. Festas de estação, mas que história é esta? Quer dizer...
Mas esse é um caminho cultural que a Europa está a fazer.
É um caminho que a Europa está a fazer e que não beneficia nada. Não porque tínhamos de ser cristãos, e isso não tem a ver com as opções de fé de qualquer pessoa, mas desconhecer a origem e o fundo cultural cristão é simplesmente ignorância ou uma atitude claramente distorcida, propositadamente distorcida, porque não compreende as coisas culturalmente de outro jeito. É só ver a história, é só ver as manifestações que nós temos aqui. Mas isso não me preocupa demasiado. Mas a mim interessa-me, por exemplo, que elementos como justiça, como visão da pessoa humana, da individualidade, da inviabilidade da pessoa humana, como atenção e sensibilidade à igualdade das pessoas, etc. Isto tem um fundo cristão, de um fundo filosófico ou cultural cristão, que vêm do Evangelho, e eu estou contente que estejam aí. Chamem-lhe com o nome que quiserem. Eu estou aqui, nesta Península de Setúbal, onde muita gente não se declara não cristão, mas onde não tem dificuldade de encontrar um terreno propício a um diálogo, a um intercâmbio e à busca de soluções convergentes para a pessoa humana, baseados em esquemas onde eu me encontro muito próximo de outras pessoas que dizem: eu não sou de raiz cristã, mas respeito muito os seus valores e eu também respeito os deles.
E é por aí que se começa um caminho?
E aí começa-se um caminho de diálogo possível. Porque é o diálogo dentro desta sociedade.
E o Sr. José Ornelas, que não só enfim, veio de novo para esta diocese, mas também viveu muito tempo fora de Portugal, que realidade é que encontrou agora no regresso? Acha que a Igreja está fechada sobre si própria?
Não, eu acho que não. Não vejo a Igreja Portuguesa nada fechada. Eu vejo a Igreja Portuguesa num diálogo interessante. Num diálogo até de equilibrado.
Mas é que o número de católicos vai diminuindo paulatinamente.
Sim. Se nós... O número de... Ou, digamos, a vitalidade de uma igreja não se mede tanto em números.
Sim.
Se fosse assim, Jesus teria sido
fracasso.
Um fracasso completo. Porque ele nunca viu o reino de Deus. Mesmo aquele núcleo duro daqueles que estavam... Mas quando chegou à altura, foram-se todos embora. O reino de Deus está no meio da gente e não está só dentro da igreja. Mesmo a ideia de missão é uma ideia de missão de ir encontrar as sementes que o Espírito já lançou numa humanidade inteira. A humanidade inteira está cheia de sementes do Evangelho e do Verbo. O que é que a gente celebra?
Portanto, trata-se de ir descobrir onde estão essas sementes.
De ir seguindo que o Espírito de Deus já está lá. São Paulo, chegando a Atenas, o que é que diz? Encontrei, vim por aqui no meio dos deuses todos que vocês têm, encontrei até um altar ao Deus desconhecido. Desse Deus que vocês apelam como desconhecido, é desse que eu venho falar. Já encontramos os caminhos da pré-revelação. Toda a Igreja, quando chegaram os povos que invadiram a Europa, foi à procura das sementes do Evangelho que já havia aí. E algumas coisas foram bem acertadas, outras foram relativamente complicadas de assumir. E deste diálogo com as culturas. São Justino, um dos padres da Igreja, que faz uma tentativa de encontro entre a cultura greco-romana e a cultura cristã. Como o helenismo, na época helenista, como Filon e outros judeus, tinham feito com a cultura grega. Isto é, a Igreja não é maniqueísta. Deus ama o mundo e mandou o seu filho a este mundo, não para condenar, mas para salvar. Se nós, a nossa fé diz-nos que a criação é a primeira obra de Deus e a redenção não é o contrário da criação, é o potenciamento da criação criada por Deus. É a minha maneira de ver.
Sim.
Portanto, eu não vou a um mundo que é um mundo contrário a Deus. Não, isto é um mundo querido por Deus. Mas é um mundo limitado. É um mundo onde nós, homens, tantas vezes nos enganamos na busca da felicidade, na busca de caminhos de sucesso, na busca de caminhos de progresso. O que Cristo nos veio trazer é uma nova presença do Espírito de Deus no meio deste mundo, que nos faz dar um passo à frente. Um upgrade da humanidade.
Portanto, assim não é uma igreja que censura, mas
não
é uma igreja
que... É uma igreja que se insere num projeto, que é um projeto de Deus para a humanidade. Um projeto que começa na criação. É um projeto... Quando se fala de um novo Adão, Cristo, o homem na plenitude, não é a destruição, não é contrário ao primeiro Adão. É a continuação do projeto que desde sempre... São Paulo fala-nos do projeto desde sempre na mente de Deus. e que estava escondido e que a gente agora vai entendendo à medida que se foi revelando em Cristo. Portanto, o que nós temos, e isto é a teologia do Vaticano II, a teologia do mundo, é precisamente essa. Nós não vamos para o mundo como se o mundo fosse os adversários. Não. Nós temos alguma coisa para dar, para acrescentar a este mundo. Uma visão nova, que não é contraditória com a felicidade do homem. Bem pelo contrário. Mas vem-lhes ensinar o caminho da verdadeira sabedoria, do verdadeiro bem. O crente não é aquele que fecha os olhos para o mundo para dizer eu creio. O crente é aquele que abre os olhos a tudo. Tudo que é bom, aquele que diz São Paulo, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é entusiasmante, é objeto vosso. E além disso, vocês devem dizer que aquilo que eu posso entender é só o princípio do entendimento. Que aquilo que eu posso compreender é o princípio da compreensão. E que espero e aceito com gratidão que Deus venha ao meu encontro, porque Ele é o Senhor do Universo, e me dê uma compreensão nova. Me dê uma compreensão global de tudo isto. O cristão não é um homem diferente dos outros. É um ser humano que vive com paixão e entusiasmo aquilo que é. Com tal paixão que até Deus se enamorou. Que até Deus se enamorou de nossa...
Não faz mal, não faz mal.
Se enamorou da humanidade. Deus é um enamorado da humanidade, é por isso que se encarnou.
E como é que tudo isso se concretiza na ação de um bispo numa diocese? E numa diocese como esta, já agora, falando de Setúbal...
Em todas as dioceses, eu acho que... Bem, a primeira coisa a concretizar-se é tomar a sério este mundo. E tomar a sério significa entender, compreender, conhecer...
É nessa fase que ainda está.
É nessa
também.
Fase que estou. Esta é a fase de baby bishop. Quer dizer, foi muito interessante porque comecei os meus primeiros dias aqui, de ir levando a enoitadas pela imagem peregrina da Virgem de Fátima. Isto é, fiz mais quilómetros de procissão do que tinha feito na minha vida anterior até aqui. Nesses dias. Foi muito, muito interessante. E ia dizer a mim mesmo, põe os pés neste chão. Põe os pés nestas ruas. Põe os pés à frente destas lojas, destes supermercados, destes bancos, destes serviços sociais, destes centros médicos, destes centros da Caritas, destas paróquias. Porque isto é o mundo para onde foste enviado. Porque isto é o mundo... Que aqui não existem pessoas teóricas. Existem pessoas que sofrem, pessoas que rejubilham, pessoas que esperam e pessoas que desesperam. Existem casais que vivem com alegria e entusiasmo o seu matrimónio, outros que vêm com preocupação, outros que faliram. E este é o mundo. Mas este é o mundo que Deus ama. Eu não tenho escolha, não tenho de escolher os bons.
Mas é um mundo, este particular de Setúbal, com grandes dificuldades, sobretudo...
Grandíssimas.
Maiores ainda, poderemos talvez dizer assim, do que o próprio país já enfrenta nestes anos de crise, porque é aqui que o desemprego que as carências sociais se sentem com particular incidência.
Que eu me vou
aliás, é a tradição, não é?
Desde pessoas que vou encontrando na rua, com quem vou cruzando, desde histórias que vou escutando, sobretudo pessoas que estão em contato com centros de assistência, seja da Igreja, seja outros. E isso a gente encontra todos os dias, uma realidade que é como a humanidade, de debilidade, de coisa, uma realidade que se agravou nestes últimos anos com a crise económica. E, portanto, que veio... por levar a um nível muito mais problemático as questões que já tínhamos de desemprego, de problemas de adaptação de pessoas que vêm de outras culturas, de integração no tecido social, etc. Isto é muito verdade. E só quem não tivesse olhos, ou não tivesse percepção, ia ver. De realmente é só ver, contabilizar por todo o lado onde eu vou. Sei, em instituições, só para pensar, nas da Diocese, das Misericórdias, ainda no sábado estive a dar na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Misericórdia da Almada, e disse, e aqui, a 200 e tal, nós fornecemos refeições. Serviço domiciliário, vai aqui à Misericórdia de Setúbal, vai aos centros paroquiais, este apoio domiciliário a pessoas que precisam, o apoio alimentar a famílias que contam com esse apoio para poderem ter os mínimos de subsistência, de ver os problemas e as pessoas que chegam e que não têm... Porque não têm uma casa com condições mínimas ou que chegam para e que precisam de ser atendidas e na busca de soluções mínimas de subsistência. Basta isto para ver as dificuldades com que realmente nos debatemos aqui. E são
resposta
grandes.
É que a Igreja dá a pessoas que vivem nessas circunstâncias? Não. Quer dizer, para além da resposta das Misericórdias e da
não,
Caritas, enfim.
Nós temos, por outro lado...
Deixe-me só fazer-lhe o enquadramento, porque esta diocese, que tem muito poucos anos, é uma diocese famosa em Portugal, sobretudo pela ação do seu primeiro bispo, que foi até, tinha aquela alcunha de bispo vermelho, mas foi um bispo muito interventivo numa determinada altura da história da nossa democracia, em favor das populações. E as pessoas em Setúbal, mais crentes ou menos crentes, habituaram-se a ver no bispo enfim, aquele que os defendia até do ponto de vista político.
Não, e isso é uma coisa muito simpática nesta diocese. Aliás, depois da conversa, depois daquele encontro com o Papa que eu lhe referi há pouco, em que dizia: pronto, acabou isso, está pronto, eu vou para Setúbal, sem mais problema. Depois começámos a falar de Setúbal. Ele conhecia alguma coisa. E uma das coisas que eu disse, olha, a mim não me desagrada nada vir para Setúbal, porque se é para ser bispo, preferia ter ido para outros caminhos, mas pronto, nisso já não estava mais em discussão. Então, Setúbal não me desagrada nada. E não me desagrada nada, primeiro, tem uma tradição de bispos que me é muito simpática, não só o do Manuel, mas também o do
Gilberto.
O do Manuel era uma pessoa mais mediática, mas o Dom Gilberto continuou esta tradição de empenhamento social, de presença, de uma forma muito, muito, muito empenhada.
Com menos visibilidade, mas...
Sim, sim, mas também porque os tempos eram outros.
Claro.
E aqui não é tanto o problema de criar figuras, é criar um estilo de comunidade. E um estilo de diocese. A diocese continua a viver muito bem dos dois. E inserir-me nesta tradição, para mim, era-me e é muito simpático. Segundo, é uma diocese que tem um empenhamento social, isto para voltar ao tema
certo.
Que estávamos prosseguindo, tem uma dimensão social muito importante. Isto caracterizou a Igreja de Setúbal desde o início.
Mas não tornou a Igreja, para citar... Uma frase que ficou célebre do Papa Francisco logo no início do seu pontificado, não tornou a Igreja de Setúbal um pouco uma espécie de uma ONG? Não sei qual era a expressão que o Papa usava, bem, caridosa ou piedosa.
Se é a organização não governamental, é verdade, porque nós não somos, de facto, não nos consideramos sobretudo nenhum governo.
Sim, mas a frase do Papa era que a Igreja não poderia ser uma...
Não.
Transformar-se numa ONG piedosa.
Não, não é uma ONG piedosa, mas é uma Igreja sensível, e isso é que é importante. É uma Igreja sensível. Nós estamos vivendo o ano da misericórdia. E Jesus, então, foi o primeiro desses, nesse sentido, de alguém que diz, sinto compaixão desta multidão, porque me seguem e não têm o que comer. E isto não é uma questão à parte, à fé.
Claro.
Os discípulos queriam dizer, Senhor, agora de coisas piedosas basta, agora eles que tratem cada um de comer, porque também é preciso.
Sim.
E se não, deem-lhe vocês de comer. Isto é, o Papa diz muito bem, é o seguinte, isto temos de tratar a pessoa na sua globalidade. Não é porque vocês fazem simplesmente caridade por marketing para vender a fé, ou por proselitismo. Não, vocês vão ao encontro da pessoa como ela é. É que vão ao encontro com paixão. Deus tem uma paixão pela humanidade, dizia um bocadinho. E vocês devem ter a mesma paixão.
E foi essa igreja que encontrou aqui em Setúbal, ou é essa igreja
Olha,
que tem encontrado
aqui? Não há igrejas perfeitas, mas vamos no caminho. Eu gosto de ver nesta igreja, daquilo que tenho visto. Tenho visto coisas muito lindas. Não é marketing, nem simplesmente a poesia. Temos cá gente formidável.
Sr. D. José, esta igreja é aquilo a que podemos chamar, ou esta diocese é aquilo a que podemos chamar uma periferia.
Já me dizia o Papa, se não me engano, Setúbal é uma periferia de Lisboa, é que ele tem. E de certo modo é, a grande parte da diocese está debruçada para o Tejo, não mais para o Tejo do que para o Sado.
Certo.
Mas
encontrar aqui aquelas periferias de que o Papa fala, aquelas periferias de que o Papa incita
para busca, que... De busca de coisas. Mas também, eu acho que se faz muito miserabilismo de Setúbal.
Sim.
E não é justo. Não é justo porque não é... Este não é, não é uma terra miserável. Nem é uma sociedade miserável.
Nem é uma terra de gente que se queixa.
É uma terra de gente que busca... Isso sim, isso dá orgulho ver. De gente que não está contente. É talvez das terras que eu tenho encontrado onde se encontra mais gente que busca, por exemplo, mais participação. É impressionante o número de gente voluntária que nós temos na Igreja
sim.
E em outras organizações. Gente que dá do seu tempo. Ainda semana passada estive, por exemplo, com os escuteiros e ontem estive com um grupo dos dirigentes juvenis. É gente que tem o seu trabalho e trabalho empenhado, de gente formada, que tem trabalhos de muita responsabilidade e que tiram fins de semana para se dedicar aos outros. E às vezes com problemas também, fazendo a gestão entre família e voluntariado, etc. Isto é gente, mas aqui pode encontrar, digo-lhe, pode encontrar milhares de pessoas. Pessoas assim. Pessoas que... Outro dia esteve aqui no hospital de Setúbal. A Liga dos Amigos de Setúbal. E eu fiquei assim espantado. Eles ofereceram esta Liga dos Amigos ofereceu uma ambulância para transporte de doentes. Têm ajudado normalmente estes são organizações financiadas por... Não, estes são autossuficientes. E dão do seu tempo, do seu trabalho, do seu engenho, para ajudar pessoas. Os doentes nos cuidados paliativos e, sobretudo, operações cirúrgicas complicadas e que têm a ver depois com... exigem uma reabilitação não só orgânica, mas também psicológica, etc. Dar apoio a esta gente, e gente com capacidade e formação para isso.
Uhum.
Gente que se dispõe a isto. E não, tem alguns reformados, mas tem muita gente que está no pleno emprego e que vive... Vai à organização dos escuteiros. E são gente jovem, pais e mães de família, que dão a vida para isto tudo. Eu encontro aqui uma sociedade interventiva, e não só dentro da Igreja. E é um aspecto que gostaria de trocar, também que a mim me agrada. E é fruto da tradição criada desde o início da fundação desta diocese. Nós temos, como sabe, a maioria
como é que justifica essa tradição? Quer dizer, a que é que atribui essa generosidade?
É um bocadinho de tudo. Veja, nós temos aqui, e eu falo abertamente porque não me interessa muito as leituras políticas que possam fazer destas minhas afirmações. Já sim. Nós temos cá, a maioria destes distritos, das autarquias, aqui são de partidos de esquerda. E, no entanto, a Igreja tem com estas autarquias um diálogo muito aberto, muito franco, que não tem nada nem de subserviência, nem de manipulação. mas que busca realmente caminhos comuns para resolver os problemas deste povo. Isso eu tenho encontrado, já encontrei quase todos os presidentes das autarquias e num diálogo muito interessante, mas que tem dado frutos constantes quando se trata de solucionar problemas das populações. Isto é uma outra forma de afirmar uma disponibilidade de participação que a mim me dá muita satisfação. Seja da parte da Igreja, seja da parte destas pessoas.
Mas
que estão
o que me está a dizer é que as autarquias de esquerda têm uma sensibilidade particular para, enfim, para,
não sei, olha,
para
dizer,
o apoio social e para...
Posso dizer o seguinte, para mim, qualquer que fosse a cor política
das autarquias.
Estariam na mesma posição para eu oferecer e pedir a mesma colaboração, qualquer que fosse. Não faço isso porque é desta ou daquela, porque acho que não devia ser. O que eu digo a todos é, nós temos um objetivo comum, que é servir este povo. O povo é o mesmo. E, portanto, e isto, este discurso também, de perceber e recebi isso, essa resposta, não só de mim, mas de muitos destes interlocutores, do mesmo modo, dizer que, do ponto de vista do serviço que nós temos, temos um objetivo comum, este povo. Estamos ao serviço de todos deles. E esta tal paixão pela humanidade, que podemos ter visões diferentes e opiniões diferentes. Mas se nós nos concentrarmos no objetivo que nos é comum, vamos encontrar vias convergentes. Agora, se cada um estiver, porque eu tenho de defender a Igreja contra este ou contra aquele, se eu tenho de defender o meu partido contra este ou contra aquele, então o caldo está todo entornado. E tantas vezes, também no nosso país...
O Sr. Bispo defende e, enfim, tem procurado trabalhar em colaboração com todas as forças civis.
Eu estou só começando,
sim,
mas
acho que o caminho é esse.
Tenho encontrado isto. O mal deste país e do mundo é precisamente quando se faz política, que é mais política isso do que política. Porque a verdadeira política, o bem política, procurar o bem da polis, isso devia fazer convergir os objetivos que podem ser à partida diferentes, mas que buscam o bem da polis. O que a gente vê tantas vezes é que o bem da polis é submetido ao bem da minha facção política. Isso é politiquismo, já não é polis, não é o sentido nobre da polis.
Isso é bem o retrato do que foi a nossa vida política dos últimos tempos.
Não sei, isso cada um fará os seus juízos. A mim, acho que se nós nos preocupássemos realmente com a polis, teríamos encontrado outras soluções. Isso acho sim. Estou de acordo.
Teríamos encontrado outras soluções nos últimos
do ponto de vista político. Acho que sim. Nós nos apresentamos, quer dizer, todos estamos de acordo que a situação...
Deixa-me só perguntar-lhe diretamente isto. Acha que houve uma dose exagerada de austeridade?
Eu acho que quando os próprios promotores do programa dizem, como o FMI, dizem que os resultados económicos e sociais foram, os danos no campo económico e social foram muito além daquilo que eles previam, quer dizer, isso eu acho honesto, que é uma coisa. Pronto, isto é uma parte da questão.
Sim.
A outra parte é não fazer demagogia com as coisas. Não vamos conseguir melhorar o nosso país se não mudarmos mentalidades em termos realmente de adequarmos as nossas capacidades de despesa às nossas capacidades de produção de riqueza. Isso estou de acordo. Agora, como é que vamos fazer depois quadrar estas duas perspectivas? Porque continuar com despesismos irresponsáveis em benefício simplesmente de agendas eleitorais, não funciona. E isso foi muito dos nossos males, a meu ver. Por outro lado, destruir um nível básico, se a gente, quando a gente criou mais milhares e milhares de pessoas sem o mínimo de possibilidade de subsistência, isso temos de perguntar se realmente é o programa adequado. E isso já eu...
Portanto, Sr. Bispo, não, aquela ideia de que não havia outro remédio, não havia outro caminho, não é uma questão fechada para si?
Não sei, deixo isso aos políticos para discutirem. Sim. Se havia ou não havia o caminho. Isso, o caminho, eu não posso dizer, não tenho, tenho algumas intuições, mas não sou capaz de dizer isto assim, preto no branco. Sei dizer que qualquer política que passe por deixar ao lado uma franja muito grande da população que não tem o mínimo para viver, não está certo. E aí, vocês sabem tão bem como eu, que tinha famílias inteiras, que tinham dois pais com dois ou três filhos, três filhos, os dois sem emprego, desempregados, que passados meses até o subsídio de desemprego desapareceu. E como é? Pode-se fazer isto? Isto é a maneira de construir o futuro? É assim que se constrói? Não haveria outra maneira de dizer que pelo menos o mínimo de subsistência precisa ter? Uma sociedade que se quer construir assim não funciona. Por outro lado, é preciso entender também, e aqui sem fazer poesias, sim, porque isto é tudo muito fácil de dizer e entendemos todos a nível do princípio. Mas por outro lado, nós sabemos também que temos
é
um
a chamada economia que mata, que o próprio Francisco também tem falado.
Mas, por outro lado, nós sabemos também que temos muita gente que se encosta a estas coisas e que poderia talvez ser mais autónoma e que temos de criar um dinamismo em que as próprias pessoas tenham a possibilidade de ser protagonistas do próprio desenvolvimento e da própria recuperação. Criar esses dinamismos na sociedade acho que é importante. Aquilo que eu vejo, por exemplo, aqui, em muitas organizações sociais, é precisamente essa preocupação de dizer vamos ajudar estas pessoas a terem eles próprios a sua capacidade de se recuperarem e não ficarem eternamente dependentes. Porque, eu não gostaria de entrar em detalhes, mas quantas pessoas, por exemplo, que gostariam de deixar os... poderiam ter uma base mínima de autossustentação e que não o têm porque perderiam então o apoio,
o direito aos subsídios.
Este dos subsídios é uma questão complexa, sim, onde há que encontrar mecanismos políticos, sociais e económicos que permitam às pessoas serem realmente autónomas e não se encostarem simplesmente ao sistema. Portanto, manipular isto é muito fácil depois dizer porque não se dá às pessoas, porque uns aproveitam do sistema. E é verdade, todas estas coisas são importantes, mas é importante. Aí, por exemplo, é um campo onde a divergência poderia, que se tornasse convergência, poderia nos ajudar a criar elementos sociais e caminhos de solução.
Se houvesse, de facto, consensos na vida...
Procurar consensos na vida nacional que nos permitisse realmente uma séria aplicação de programas de recuperação e de autonomia das pessoas.
E o Sr. Bispo tem confiança de que estejamos a caminhar para um ambiente político em que há mais diálogo, mais consenso, ou acha que, pelo contrário, as coisas não caminham para melhor?
Não sei. O país fez escolhas onde se vê vontade de mudança. Uma das coisas que poderia haver de vantagem deste atual momento é de incluir na mesa da discussão um leque maior
de partidos
e de coisas, sem preconceitos. Mas, ao mesmo tempo, exigindo clareza, coerência e não simplesmente slogans de manipuladores da opinião pública. O que isto pode levar, e espero que leve, é de facto uma consciência nacional das pessoas também com uma crítica maior, com uma capacidade crítica maior de julgarem e de discernirem aquilo que é realmente o bem comum, dos slogans vazios que não levam a nada, seja de uma parte, seja da outra. E de facto de procurarmos o bem do país e de uma integração social que leve à dignidade e à busca de caminhos novos.
Sr. Bispo, vamos virar a página, ou talvez não nesta entrevista, nesta reta final desta entrevista, talvez não, porque em princípio o Natal tem a ver com tudo, estamos em vésperas de Natal. O que é que a Igreja, o que é que o Natal traz aos dias de hoje? Qual é a novidade que o Natal traz nos dias de hoje, nas sociedades em que vivemos, em que muita gente já nem sequer é educada na fé religiosa, já nem digo cristã, mas religiosa? O que é que, qual é a boa nova do Natal?
O Natal é, antes de mais, uma viragem de história. Vivemos num mundo, num momento de viragem, de criação de coisas novas. Quando a gente pensa que, pronto, vivemos numa crise e tanta gente diz, corrente ouvir-se nos telejornais e nos comentários políticos, o mundo não voltará a ser como antes. Isto é uma coisa normal, conatural ao mundo da fé e do cristão. Deus é aquele que cria sempre coisas novas. E a primeira coisa que nos traz o Natal, a primeira coisa é a luz. De um povo que vivia nas trevas, assim começa a primeira palavra que é dirigida à Igreja no Natal, um povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Isto é o Natal cria, não anuncia simplesmente, cria em nós uma energia de mudança. Uma energia, em cada geração, é preciso estar sempre criando coisas novas. A fé não é simplesmente uma coisa do passado. Radica no passado. Isso, como Deus tinha dito pelos profetas, está acontecendo hoje. Mas isso hoje, é um hoje que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou a anunciar para a boa nova aos povos, e proclamar um ano de misericórdia do nosso Deus. Este é um anúncio para cada um. Hoje começa esse novo mundo. E quando a primeira coisa do Natal é precisamente essa, em tempos de mudança, é preciso criar mundos novos, particularmente em tempos de charneira como os nossos. Buscamos novas soluções. Das, particularmente no nosso mundo, e isto faz uma diferença enorme desde há 30, 40 anos, no 25 de Abril, nós ainda vivíamos no ambiente do pós-guerra, em que pensávamos que tudo era possível, que se podia desenvolver indefinidamente o mundo, etc. Eu lembro-me dos sonhos que fazia nessa altura. Estive em África e via dizer: ah, eles vão crescer e vão se desenvolver, etc. Nós hoje chegamos ao mundo das aporias. O progresso embate-se com os problemas da poluição, da depredação da natureza, da destruição do planeta, etc., etc. O mundo político vai de crise em crise, em crises sucessivas, com uma degradação humana muito grande. Nós dizemos: não, é preciso uma nova luz, é preciso criar novas soluções. Nós temos mais poder do que nunca, poder tecnológico, científico, de conhecimentos, etc. E por isso, temos também, mas não crescemos igualmente, em responsabilidade e em coordenação dos esforços da humanidade que nos permitam resolver os problemas. Não dissociamos as coisas. Para uma pessoa que não crê, não deixa de estar dentro do âmbito de Deus. Porque é fruto da criação, não, isso não foi ele que criou o mundo. O mundo está aí. Agora.
Mas é um mundo que carece de esperança, e eu recordava também a onda de refugiados brutal que cresceu muitíssimo nos últimos meses, apesar de ser um problema que já vinha de trás e que a Europa tarda em conseguir respostas para todas estas pessoas, o crescimento desta onda terrorista que não se sabe onde nos vai levar.
Alguns momentos da história. O início da nossa fé é Abraão, o movimento migratório da Mesopotâmia para o Médio Oriente, que traz guerras, etc, etc, destruição, os ictus e essas coisas todas, mas traz um clã pequeno como Abraão e que vai dar origem ao novo mundo, um novo povo, uma nova ideia de Deus, uma nova de progresso. A perseguição e este povo que vai se refugiar no Egito e que regressa do Egito perseguido e que vai dar origem ao povo de Israel, como Moisés. O tempo do exílio, isto para não falar de outros povos, o tempo do exílio, que é um período de destruição total do reino de Israel, e este povo que vai construir a diáspora judaica em Babilónia, em Alexandria, etc. E que vai ser a criação de um novo tipo de judaísmo. Já não baseado na terra, mas baseado no Senhor do Universo. E que pode ser judeu em qualquer parte do mundo. Cristo, Jesus, nasce no meio do império colonial, oprimido, no meio destas lutas de libertação, e ele vai usar precisamente, depois do Pentecostes, esta ideia de uma humanidade nova vai se ingrar dentro do império, unindo o mundo judaico com o mundo cristão. A queda do império e a fundação da formação da nova Europa vem de todas essas migrações. Vagas enormes, não têm comparação sequer com as de hoje. Esta desagregação e reconstrução do mundo, nós queremos hoje, que sucederam por meio de guerras e tantas coisas, que somos capazes de fazê-las hoje, não seremos capazes nós hoje de fazê-las de um outro modo? Este é o desafio que nos põe a fé e que nos põe a humanidade.
Sr. D. José, muito obrigado e um Santo Natal.
Igualmente também para vocês e para todos os que vos escutam.